Entrevista.
Olá, eu sou a Fernanda Nardo. Eu converso hoje com o diretor-presidente da Lotopar, Daniel Romanowski. Ele vai falar sobre o início das operações de apostas esportivas no estado e também um pouquinho para a gente entender melhor sobre o trabalho da autarquia. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo.
Tudo bem. Muito obrigado, Fernanda, pelo espaço. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom, vamos começar falando o que é a Lotopar e qual que é a função dessa autarquia, Daniel?
Legal. Há um tempinho atrás, há uns 2 anos atrás, o STF teve uma decisão em que ele retirou o monopólio da União para a exploração de loterias. Então, os estados também, a partir daquele momento, poderiam explorar as atividades lotéricas. Quando ele fez esse movimento, ele também incluiu junto as apostas de cota fixa, as chamadas bettings hoje. Esse seria o termo científico, digamos assim, apostas de cota fixa. Mas as bettings que a gente vê em qualquer jogo de futebol hoje, com ampla divulgação, né? Então, além das modalidades lotéricas que a Caixa Econômica já explora, essas tradicionais que a gente já conhece há bastante tempo, também teve mais essa adição aí das apostas de cota fixa. A partir desse momento, o Paraná começou a trabalhar em cima das loterias. Criou, né, fez a lei estadual que criou a Lotopar, já fez o decreto que regulamenta, né, a loteria e as apostas de cota fixa aqui no estado. E a gente também já fez o procedimento de seleção das empresas. Então a gente acabou se antecipando, né, a gente vê que o federal ainda está no movimento de regulamentação ainda. Eles fizeram a lei, mas até agora, 5 anos depois da lei, eles não têm ainda o decreto, né, que regulamentou, então estão em discussão nesse exato momento. Mas aqui no Paraná a gente já conseguiu fazer isso, já fez o trabalho completo. Lei, decreto e procedimento. Então por isso que a gente está iniciando já com as apostas de cota fixa, as apostas, os bettings no caso.
Que são as apostas esportivas, isso?
Exato. Aquelas apostas que a gente pode escolher o vencedor de uma partida, quem faz um primeiro gol. É muito difundido o mundo afora, né? Tem até séries, inclusive, né? Por exemplo, Peaky Blinders, né? Baseado, né? Foi um movimento lá no Reino Unido, né? É baseado nessas apostas, né? Muito antigo já, né? Começou lá com as apostas de cavalo, muito tempo lá atrás, mas agora todos os esportes quase que são alvos. Aí, né? Até esportes de tabuleiro, por exemplo, xadrez, hoje é um alvo de apostas, né? Para ver quem vai vencer a partida, que tipo de lance. Então é bem difundido, tem ampla gama de apostas, até eventos sociais mesmo, né? Big Brother, por exemplo, né? O pessoal aposta no Big Brother, que vê quem vai ganhar e tudo mais. Então...
Perfeito. Em referência a essas apostas esportivas, onde e como que a população pode apostar?
No Paraná aqui, a gente, como eu comentei, a gente fez o procedimento de seleção dessas empresas e 8 empresas se mostraram interessadas em trabalhar no território paranaense. Na última sexta-feira, a gente lançou com o governador em exercício, Darcy Piana, nós lançamos as 4 primeiras que já estavam prontas. Prontas que eu digo, elas passaram por todo o critério técnico e financeiro, já fizeram a integração com uma plataforma nossa, né? Depois queria passar para vocês também essa questão da nossa plataforma, é muito importante, e já estavam aptas a prestar serviço para a população. Então a gente fez uma seleção bem rigorosa, justamente porque a gente não faz nenhum teste com a população. Então essas empresas tinham uma larga experiência, têm um lastro financeiro muito robusto e podem atuar já no nosso mercado. Então desde sexta-feira já estão trabalhando, né? Já estão no ar. Onde que a população pode encontrar essas 4 empresas? No site da Lotopar, www.loteriasdoparaná.pr.gov.br.
E já dá para apostar, então?
Já. E essas apostas... É importante a gente mencionar, Fernanda, como que acontecia antes, como que aconteciam antes essas apostas, né? Nesse momento, a gente está começando as apostas oficiais aqui do estado. Mas, como no governo federal não existia uma regulamentação, essas empresas não eram ilegais, mas não eram regulamentadas. E elas escolheram se sediar em paraísos fiscais, né, em outros países, e ofertar de lá esse serviço aqui para o Brasil. Então a gente teve bastante casos de reclamação, a gente teve bastante casos de prêmios não pagos, até porque a gente não tem essas empresas fora do Brasil não eram alcançáveis pelo direito brasileiro. Então, se elas dessem um problema ou se deixassem de pagar um prêmio, o apostador não tinha como ir atrás dessas empresas, né? Não poderia, por exemplo, ir num PROCON, né, da vida. Agora não. Agora essas empresas são sediadas aqui no Paraná, tem sede aqui no estado do Paraná. Capital social das suas empresas está aqui no Paraná, então a gente tem essa. Eles são tangíveis e seguem as regras que a Lotopar também colocou nos seus editais e nas suas portarias para que essas empresas tragam um jogo seguro, um jogo transparente, né, para todos aqui do nosso estado.
Isso então colabora para facilitar a questão de fiscalização das operações também, isso?
Exatamente. A gente, além de fazer um critério muito rigoroso para que essas empresas venham prestar serviço para a população paranaense, nós também temos uma fiscalização efetiva. Então, qual equipamento, qual software eles vão colocar à disposição, para que não tenha nenhum problema, né? A gente também é corresponsável, né, então, por esse processo. Então, a gente não vai deixar que nada disso aconteça, né?
Perfeito. Enfim, você falou da plataforma. Conta um pouquinho aí para a gente como é que funciona essa plataforma, Daniel.
Desde o começo, a gente tinha esse mercado de jogos, ele é um mercado estigmatizado, né? A gente, quando lembra de jogos, já lembra de bingo, de cassino, assim, traz para a população um pouco de... é um termo pejorativo, digamos assim. Então, a gente sempre teve a preocupação de ter um monitoramento sobre esse setor. A gente não podia, por exemplo, confiar que uma empresa simplesmente operasse dentro das suas diretrizes e o Estado depois fiscalizasse. A gente queria ter a fiscalização, o monitoramento 100%, completo desde o início. E como que a gente pensou isso, estruturou e planejou para que esse setor viesse à tona aqui no Paraná? Nós olhamos o que essas empresas já utilizavam, que no caso eram as plataformas de meio de pagamento. É muito conhecido, por exemplo, a gente hoje, para a gente assinar um streaming de música, para a gente fazer compras na internet, todas essas plataformas têm um meio de pagamento. E esse meio de pagamento também, nas apostas esportivas, é como a gente transfere dinheiro do apostador para a empresa de apostas. E a gente viu que todas as empresas utilizavam o meio de pagamento. E nós também precisávamos de uma plataforma de gestão. O que é essa plataforma de gestão, Fernanda? Por exemplo, se você entra para apostar, para nós, a gente queria ter um monitoramento financeiro, mas também operacional, para dizer assim, a Fernanda apostou 10 vezes, digamos assim, no jogo do Flamengo. E por isso ela colocou 10 reais e agora está saindo com 100 reais, digamos assim. Vamos dizer, teve um caso vitorioso. Para que a gente possa fazer taxação, né? Para que a gente possa ter os impostos, para que a empresa possa pagar os impostos da forma correta, né? O que a gente pensou nessa plataforma? A gente juntou as duas coisas. A gente via muito separado, né? Em todos os estados que a gente viu aqui do Brasil que estão trabalhando nesse projeto, estavam fazendo de forma separada. Mundo afora também é separado, mas aqui a gente queria que viesse de um lugar só. Para que a gente utilizasse bem o recurso público. Porque a gente não tinha uma equipe muito grande, a gente não podia, por exemplo, pegar esses relatórios e depois ficar concatenando esses relatórios em um só. Então, eu não teria uma equipe só para fazer isso. Gostaria que saísse de uma fonte só, para que a gente já tivesse o relatório pronto, né, de uma vez só. E para que a gente também, como a gente não tinha muito orçamento na loteria, né, de início, a gente não tinha arrecadação ainda, não era uma loteria que estava posta, né, e já estava tendo receita. Uhum. Então nós decidimos fazer a contratação dessa loteria, dessa plataforma para fazer monitoria financeira, para fazer a plataforma de gestão, onde a gente podia ver toda essa parte operacional, né, dos jogadores, tanto dos sites como dos jogadores. E a gente aproveitou ainda para incluir mais alguns serviços dentro dessa plataforma, que é justamente para a gente trazer o jogo seguro, as melhores práticas mundiais de jogo seguro, jogo responsável.
Então garante uma maior segurança também aí nas operações, até para quem está apostando, isso?
Exatamente. Por exemplo, a gente requer que seja feito um cadastro completo. Dessa forma, a gente já elimina, por exemplo, o jogo de menores, né, que é proibido. Então, a gente eliminaria o jogo de menores. Tem a possibilidade de fazer a autoexclusão, ou seja, uma pessoa que tem problema com jogos, os conhecidos ludopatas, né, já é algo documentado, pessoas que têm compulsão por jogos, eles podem se declarar como ludopatas e excluir o seu nome, ele não consegue fazer transferências financeiras. Então, a partir do, se ele quiser fazer uma transferência, vai ser negado. Ou se ele quiser colocar um limite, por exemplo. Olha, eu tenho problema com jogos, eu tenho uma renda de 1.000x, eu quero gastar só 200x com o jogo. Então, ele vai lá e coloca um limite na plataforma para que ele não gaste mais do que naquele mês, né, do que aqueles 200, né? Então, não tenha problema. Todas as entradas de dinheiro dessa plataforma são através do Pix, ou seja, são todas monitoradas, né, através do Banco Central. A gente acaba trazendo as próprias instituições financeiras para identificar, né, a origem desses recursos. Vou te dizer um exemplo assim. Se a gente permitisse os jogos de apostas esportivas com dinheiro mesmo, né, papel, moeda, nós também seríamos responsáveis pela origem do dinheiro para reconhecer. Então, se o Daniel fosse fazer uma aposta de 10 mil reais, por exemplo, eu tenho que comunicar o COAF, eu tenho que dizer de onde veio aquele dinheiro, olha, tirei da minha conta, né, da minha receita. Né? Dessa forma, com as instituições financeiras participando, elas também são responsáveis. Então, a gente traz uma dupla verificação. Traz a verificação do sistema bancário e a nossa verificação da Lotopar. Então, a gente foi fazendo várias regrinhas, que são regras mundo afora, que a gente vê que deram certo, que a gente trouxe aqui para as práticas aqui do Paraná. Um exemplo que é conhecido na Itália, por exemplo, para evitar a lavagem de dinheiro. Acho que você já deve ter visto no passado, tinha muito caso de diversos vencedores da Mega Sena. É um jogo super difícil, né? Imagine ganhar 20, 30 vezes. Né? Imaginava-se que tinha um comércio, digamos assim, né, desse jogo. Dos bilhetes vencedores, né, para lavagem de dinheiro. O que a gente não permite aqui no jogo, por exemplo, é a transferência de créditos. Então, se aquele CPF ganhar, vai voltar para aquele CPF o prêmio. Então, ele não permite que eu ganhe no meu CPF e transfira para a Fernanda, por exemplo, o prêmio. Então, eu estaria fazendo uma transferência de divisas. Então, várias regrinhas para tirar essa parte pejorativa do jogo. Deixar só quem quer jogo seguro, jogo legal, quer ter uma diversão, um entretenimento mesmo.
Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a arrecadação. Qual que é a previsão de arrecadação, Daniel?
A gente tem, de todas as loterias, o que a gente imagina quando a gente já tiver num estágio mais maduro. Mais maduro que eu digo, já o mercado em funcionamento há um bom tempo, ali uns 2-3 anos, né? Já estabelecido. A gente imagina que a gente possa chegar nesse período em torno de 100 milhões, né? Ou mais de 100 milhões de arrecadação para o Estado. E esse valor é bem interessante a gente mencionar, inclusive, que ele não é para o caixa do Estado. Foi determinado pela nossa Assembleia Legislativa e pelo nosso governo que foram escolhidas 3 áreas prioritárias para esse investimento, que são ações sociais, a segurança pública e habitação. Então, esse dinheiro, como ele não vai para o caixa, ele tem que ser obrigatoriamente investido em equipamentos. Então, a gente não vai, por exemplo, pagar folha com esse recurso, mas a gente pode comprar equipamento para a polícia, a gente pode fazer um programa habitacional. A gente teve agora a questão das chuvas, por exemplo, nas ações sociais, a gente pode utilizar para esse valor. Então, é para essas 3 áreas, principalmente, que foram determinadas ali pelo governo e pela Assembleia Legislativa.
Perfeito. E já foi arrecadado algum recurso?
Sim. As empresas, mesmo antes de... Perdão. As empresas, mesmo antes de qualquer aposta, elas pagaram uma outorga para o Estado. No caso da aposta, dessa modalidade, aposta de cota fixa, a outorga era de 5 milhões. Então, elas pagariam 5 milhões pelo direito de ter uma licença de 5 anos aqui no estado do Paraná. Então, foram 4 empresas nesse primeiro momento, então já são 20 milhões arrecadados, né, que já estão no caixa da Lotopar, né, para serem destinados para essas ações. Mas as empresas também vão utilizar, vão contribuir mensalmente. O que é esse mensal? 5% do que é o lucro, a arrecadação bruta, na verdade, deles, né, descontados os prêmios, eles contribuem para o caixa do Estado. Para dar um exemplo lúdico, né? Se a gente arrecadou 100 reais e ele pagou 70 de prêmios, daqueles 30 que sobraram, ela paga 5% para o caixa do Estado. Uhum. Então, todos os meses, a gente faz a apuração até o último dia do mês, até o quinto dia útil do mês seguinte, elas contribuem para o caixa do Estado. Então, todo esse movimento, né, que a gente vai ver agora em uma crescente, né, das empresas, né, começa um pouquinho mais devagar, até porque elas dependem de divulgação, né, para atrair novos jogadores. Né. A gente vai ver uma crescente nos próximos anos dessa contribuição. 5% é para as empresas de apostas de cota fixa. Uhum. Para as demais modalidades, o percentual é um pouquinho maior. Como eles têm um pouquinho mais de margem naquele setor, aí vai para 12% o que eles contribuem para o Estado. Então, o dinheiro fica aqui no Paraná. Coisa que antes não ficava, né? Ia para fora do Brasil. Então, agora fica aqui dentro do Paraná.
E já tem previsão de destinar esse recurso, assim, uma data? Ou como é que vai funcionar isso?
Fica à disposição do governo, uhum. Porque toda a contratação pública perdão, passa por licitações. Então, esses recursos já começam a ser colocados como origem de recurso para que as licitações sejam realizadas. Então, aí é uma conversa do executivo do governo, né, uhum. com a parte de habitação, parte de segurança e de ações sociais para fazer essas licitações com esses recursos. Então, já está à disposição do governo e a gente já deve ver nos próximos meses a transferência, digamos assim, de valor para equipamento mesmo.
Perfeito. Bom, Daniel, muito obrigada pela sua entrevista, por esclarecer um pouco, né, sobre a Lotopar. E é isso, muito obrigada.
Muito obrigado a você, Fernanda, pelo espaço aqui.
Perfeito. Eu conversei com o diretor-presidente da Lotopar, Daniel Romanovski, sobre o início das operações de apostas esportivas no estado.